No ar, o Conexão Cotri Soja. O programa da sua cooperativa e com todas as informações para o seu dia. Fique ligado em tudo o que acontece no agro e na sua cooperativa. A partir de agora, para você.
Bom dia a todos, especialmente aos associados e associadas da grande família Cotri Soja. Eu sou Luana Paixão e te convido a se conectar conosco no nosso programa desta segunda-feira, dia 24 de julho de 2023. Nosso primeiro destaque desta segunda-feira é a previsão do tempo.
Previsão do tempo.
Nesta segunda-feira, o bloqueio atmosférico continua atuando. É uma área de alta pressão que impede a formação de nuvens carregadas sobre a região de atuação da cooperativa. Por isso, o produtor rural pode esperar, nesta segunda-feira, outro dia de sol. Agora, com um pouco mais de nuvens no céu, a nebulosidade aumenta, então a radiação solar deve ser um pouco menor. Falando nas temperaturas, ainda são dias frios. Amanhã um pouco mais gelada e até o meio da tarde volta a esquentar um pouco. O resumo é que o produtor rural pode esperar um dia de sol, com temperaturas baixas no início do dia, mas que se elevam até o meio da tarde. Luísa Cardoso, da Climatempo, para informativo da Cotri Soja.
Chegou o momento de nos conectarmos com a nossa entrevista do dia, onde trazemos até você nesta manhã um bate-papo com o nosso médico veterinário Juliano Camargo Preto sobre os cuidados com a mastite, principalmente nesta época do ano.
Cotri Soja em campo.
A mastite bovina é considerada a doença que causa os maiores prejuízos econômicos relacionados à produção leiteira, pela queda na produção, comprometimento na qualidade, carência no leite, gastos com medicamentos e redução na capacidade secretora de glândula mamária. E para falar mais sobre os cuidados e os métodos de prevenção dessa doença, temos no Conexão Cotri Soja de hoje a presença do nosso médico veterinário Juliano Camargo Preto. Juliano, agora nesse clima mais frio e úmido, o produtor precisa ficar atento para que a doença não chegue até o seu rebanho. Bom dia!
Bom dia, Luana, tudo bem? Uma saudação especial a todos os associados da Cotri Soja. Exatamente, é uma doença que a gente tem que ter muito cuidado. Já foi falado em outras vezes, mas sempre é bom relembrar ela, porque é a doença que mais causa prejuízo aos produtores. É a doença que ataca o principal órgão, né, que dá um resultado financeiro, que seria a glândula mamária. E esses meses de inverno, de barro, ela tem uma prevalência maior de acontecer.
Juliane, quais são os tipos de mastite que o produtor deve ficar atento?
Cada vaca, né, às vezes apresenta uma mastite diferente em um ou mais quartos mamários afetados, né? Mas elas são diferenciadas principalmente a nível de mastite clínica, pelo caráter infeccioso, e subclínica. A mastite clínica é aquela que a gente vê os sinais, né? Os sinais específicos, que é mais fácil do produtor ver e chamar um veterinário. Sinais como edema de ubre, aumento na temperatura do quarto afetado, né? Ocorre um endurecimento naquele quarto, dor na glândula mamária, né? Quando o produtor ele vai ordenhá-la, a vaca sapateia, ela fica inquieta. E também ocorre a presença de grumos. Às vezes tu tira o leite, sai aqueles tuchos, né, de pus. E outras alterações, que nem a mastite ambiental também, ela sai um sorinho diferente do leite, às vezes sai com um pouco de sangue. Já a mastite subclínica, ela é uma que não é reconhecida a olho nu. Ela é uma mastite mais crônica, que vai e volta, né? E é baseada em testes, como o teste da CMT, teste da raquete de fundo preto, ou pelo aumento das células somáticas, quando vem o controle do produtor que ele recebe da empresa que ele entrega leite, né? Que está alterada a CCS. Isso causa um prejuízo também em questão de pagamento, porque daí reduz a qualidade e a empresa castiga no valor para pagar pelo litro de leite. Também a gente classifica as mastites como contagiosa ou ambiental. Que a contagiosa seria transmitida através da ordenha, da ordenhadeira, né? Por isso é sempre importante lavar bem. E tem altos índices subclínicos essa contagiosa, né? Ela é geralmente crônica, que vai e volta e aumenta as contagens células somáticas também, né, no tambo. Já a mastite ambiental é aquela mastite mais aguda, que ocorre quando a vaca deita, aquela que é da Escherichia coli, né? É causada por agentes localizados no habitat da vaca. Tipo, a vaca deita na urina, nas fezes, num ambiente de barro, sujo, né? No verão, em locais úmidos para se refrescar. E agora no inverno também, daí tem muito barro, acontece bastante essa mastite ambiental, que sai o sorinho. Daí o produtor tem que chamar logo, porque é uma mastite que dá uma... Ela libera uma toxina quando a bactéria reage com o corpo e vai para o sangue. Essa é mais comum no periparto, logo após o parto, quando ela está em uma produção maior, né?
E como os produtores de leite podem se precaver da doença e também controlá-la em sua propriedade?
É, a prevenção e o controle, como todas as outras doenças, a vaca gosta de rotina, né? De ter um ambiente sempre do mesmo, com a mesma frequência, né? Não ter muitas alterações na sua rotina. O controle é baseado em técnicas de higiene da ordenha, do ambiente de produção. E a gente pensa sempre assim, ó, o ubre da vaca e a mão do ordenhador tem que estar bem limpo, tem que estar desinfetado o ubre. Antes da ordenha, fazer um pré-dipping adequado, tem as toalhas próprias para remover a sujeira, né? Pode fazer o teste de CMT regularmente, aí, cada semana, cada 15 dias, conforme a necessidade ou a suspeita. Pode separar as vacas afetadas das vacas sadias e ordenhar primeiro as vacas sadias e por último as vacas afetadas, né, com mastite, para não passar a bactéria de uma vaca para outra. Manter a ordenhadeira regulada frequentemente, né, depende de cada marca, né, porque uma ordenhadeira, às vezes, que está com a pulsação diferente, daí ela força o esfíncter do teto. Daí ela machuca o esfíncter e ele perde aquela elasticidade, daí ele vai ficar mais aberto para entrar bactéria também, né? E desinfetar bem, tem os produtos alcalinos, tem os ácidos, para ser um ambiente bom para a vaca, né? Para o teto, para não entrar bactéria também. E após a ordenha, pode usar o pós-dipping, pega um pós-dipping de qualidade aí, para proteger o esfíncter do teto por maior tempo, porque logo que a vaca sai da ordenha, ela fica 2 horas o esfíncter até fechar completamente. Ela deve ficar de pé, né? Ou bota numa sala de alimentação, ou que vá para pastagem, mas não pode deitar nesse período, até o esfíncter fechar. E o pós-dipping vai ajudar a fazer uma proteção. Também é importante na questão de manejo aí, quando vai secar a vaca 60 dias antes do parto, averiguar que ela não está com mastite em primeiro lugar, né? E daí usa na secagem 4 bisnagas de vaca seca. As bisnagas de vaca seca, elas têm uma alta concentração de antibiótico, diferente da bisnaga lactação. Vai ajudar a curar aquelas mastites crônicas que vão e voltam e vai proteger para a próxima lactação. E também, após isso, usa 4 selantes, um por teto, que o selante tem um efeito tampão para não pingar essa bisnaga e não entrar bactéria. E se a gente pensa nessa recuperação aí de 60 dias, desse período seco, para recuperar a glândula mamária e proteger o antibiótico de uma concentração maior, né? Porque ela tem que refazer as células epiteliais ali, secretoras de leite, né? Também a cooperativa tem alguns aditivos orais, né, que são anti-mastite, que auxiliam na redução da CCS, auxiliam nos casos da doença, porque aumenta a imunidade, né? Se dá a mastite, daí dá mais fraca. Outra forma de prevenção é através das vacinas direcionadas à mastite, né, anti-mastite, que tem uma proteção contra os principais agentes causadores, como a Escherichia coli, coliformes, estafilococos, as coagulases. Essas mastites têm protocolos de vacinação. Pode ser feito a primeira dose 45 dias antes do parto, a segunda dose 10 dias antes do parto e a terceira dose 52 dias após o parto. Ou um outro esquema de vacinação, o produtor pode fazer todo o rebanho a cada 4 meses, se facilita, né, para o manejo dele. A vacina também reduz significativamente os índices de mastite, aumenta a imunidade e daí diminui a severidade da doença. Quando dá, ela dá uma mastite mais fraca, que o animal não se entrega, né? E as vacinas anti-mastite, elas não possuem carência no leite. É bem interessante o uso na prevenção, porque daí o produtor não perde.
Tá certo. Juliano, para encerrar, qual é a melhor forma de tratamento da mastite?
As mastites sempre tem que quando poder conversar ou chamar o veterinário para ver, porque cada uma é causada às vezes por uma bactéria diferente e exige tratamentos diferentes, né? Se a gente pensar na mastite ambiental, que é a que mais é mais severa para a vaca, né, que é causada para esse Escherichia coli, é interessante fazer uma bisnaga de antibiótico intramamário, fazer um antibiótico injetável, anti-inflamatório. Além disso, porque ela libera uma toxina para o sangue, é necessário um tratamento de suporte com protetor hepático, com soro, para fortalecer essa vaca e recuperar o fígado dela. Outras mastites devem ser avaliadas pela severidade, pela febre, por quantos quartos mamários foram afetados. Daí trocar uma ideia com o médico veterinário de cada região aí para ver o antibiótico injetável, anti-inflamatório, a bisnaga necessária em cada caso. E, tipo, para finalizar, a gente sempre fala que a prevenção é a melhor solução, né? Sempre que o produtor puder ter o seu animal aí com a imunidade boa, fazendo vacina ou outras situações aí que ajudem ele, quando dá uma mastite fraca. E lembrando que a mastite é o que mais causa prejuízo, porque ela ataca a produção, diminui a produção, diminui, gasta com carência, gasta com leite descartado, o produtor está perdendo na propriedade.
Tá certo, muito bem, essa foi a participação do médico veterinário Juliano Camargo Preto, falando sobre os cuidados com a mastite para o nosso Conexão Cotre Soja de hoje.
Bolsão Cotre Soja.
Ivanor Dirins, de Bela Vista, Selba, tem à venda uma terneira Hereford. Telefone para contato 54 996 54 34 76. Matheus Rames, de Tapera, tem à venda silagem de aveia a granel. Telefone para contato 54 999 28 14 28. Erno Agnes, de Linha Floresta, Selba, tem à venda um terneiro Angus. Telefone para contato 54-3324-5723. Anselmo Kunz, de Linha Teuvina, Tapera, tem à venda 5 terneiras de 6 meses a 1 ano e uma vaca chegada de cria. Telefone para contato 54-996-23-3184. Júlio César Raupental, de Linha 5 Irmãos, Tapera, procura para a compra triturador elétrico de 220 volts, monofásico, motor de 3 a 5 CVs, que triture aveia, milho e forragem. Telefone para contato 54-997-105763. Roque Sheffield, esquina da Sorte, Tapera, tem à venda um terneiro holandês macho. Telefone para contato 54-999-15-8280. Esses anúncios e mais informações você pode conferir em nosso site cotrisoja.com.br/bolsão. Se você é anunciante e já teve o seu produto vendido, favor contatar a cooperativa. Agora é o momento festivo do nosso Conexão Cotre Soja de hoje, em homenagem aos nossos aniversariantes do dia. Estão aniversariando nesta segunda-feira, dia 24 de julho, os associados Celito Bellini, João Raupental Kunz, Anderson Schenkel, Cleci Klug Horbach, Vomir Paulo Anversa, Beatriz Daniela Iora, Tagiane Elisa Jungs e Paula Miller Klasner. A todos eles fica o nosso abraço e o nosso desejo de um feliz aniversário de toda a família Cotre Soja.
Sua benevolência, muitas e muitas camperiadas na invernada da existência.
E assim chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Lembre-se que mais informações da sua cooperativa você pode obter acessando o nosso site e seguindo as nossas redes sociais. Um forte abraço e um bom início de semana a todos.
Que bom estar conectado com você. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo programa.